Janeiro Branco, movimento social dedicado à conscientização dos cuidados com a saúde mental e emocional. Então, o mês foi escolhido por ser símbolo, digamos, de recomeço de ciclo, né? Finalzinho de um ano, início de outro. Acaba inspirando, ou deveria inspirar as pessoas, né? A refletirem sobre as suas vidas e as suas circunstâncias. Se a gente diz que a pandemia destacou a importância da preproccupação coletiva, saúde pública, também trouxe luz para as questões da saúde mental. E é disso que a gente vai tratar agora. Converso com a doutora Tânia Correia Toledo Ferraz Alves, ela é psiquiatra, diretora das unidades de internação do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por sua atenção, viu, para falar de um assunto tão importante que a gente vem ao longo de todo esse período de pandemia falando sobre os mais diversos aspectos. De acordo com a OMS, professora, vai ser aqui o nosso mote inicial. A depressão e a ansiedade, que são, né, problemas de saúde mental, eles aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano de pandemia. Se agravou, né, no segundo ano. E a gente ainda não deixou a pandemia de lado, apesar de, aos poucos, ir voltando à nossa realidade. Então, a primeira pergunta que eu coloco é: como a pandemia acabou agravando? Por quê? De que maneira acabou agravando um problema que, sem dúvida, é anterior à pandemia, não é? A questão da saúde mental.
Exatamente. Apesar de isso já ser um problema que a gente vinha tendo, a pandemia mudou nossos hábitos. Então, teve isolamento social, o home office, que é um desafio agora, que a gente está trabalhando, muitas vezes com trabalho híbrido, com dificuldades, o estresse, as perdas, o medo. Tudo isso foi levando a um agravamento do sofrimento emocional, das dificuldades, dos nossos hábitos e rotinas que mudaram. Se a gente olhar para como era a vida antes e está hoje, as mudanças que tiveram na nossa sociedade, isso fez com que aumentasse muito as taxas. E a gente triplicou depressão, triplicou ansiedade. Se a gente fala que as pessoas estão trabalhando, estudando, mais da metade fala de desgaste emocional, de sofrimento, de cansaço, de exaustão. Isso gera todo esse desfecho que a gente está vendo no nosso dia a dia para quem trabalha com a saúde mental. São pessoas deprimidas, são pessoas com tensão de ansiedade, são pessoas sofrendo com dificuldades no dia a dia.
Doutora, a gente consegue perceber que está acontecendo algo a mais? Ou a gente está tão mergulhado, né, naquele dia a dia, naquela correria, naquela rotina, que a gente não percebe que já estamos acumulando problemas emocionais, que já estamos com a saúde mental prejudicada? Tem um momento ali, um start? Ou às vezes a situação se arrasta por muito tempo?
Às vezes se arrasta mesmo, porque o que acontece? As mudanças não são de uma hora para outra. No início da pandemia, fomos para home office, mudou tudo, mas depois a gente foi se acostumando. Se a gente olhar, quantas pessoas que trabalham em casa não param para almoçar? Por exemplo, quando a gente trabalha ou estuda presencial, a gente tem os intervalos, a gente tem as pausas, a gente conversa com um colega. Quando a gente está em casa, a gente quase que trabalha no quarto. Acorda, abre, faz alguma coisa, vai cuidar da casa, fazer outra coisa, volta, não tem horário para comer, parou a atividade física. Assim, quantos deixaram a atividade física no momento inicial da pandemia e não voltaram? Não voltaram para uma rotina de autocuidado, alimentação. Às vezes a gente olha para nossa alimentação, como é que ela está? A gente tem parado para comer, a gente vai acumulando esses estresses no dia a dia. Deixou de fazer lazer, encontrar amigos, tudo que funcionava como equilíbrio emocional, que a gente vai olhar para contrabalançar o estresse, a gente foi abrindo mão e muitas vezes a gente não retomou. Mantém alguns hábitos que não são bons para o nosso dia a dia, para a nossa qualidade de vida. E com isso a gente não vai percebendo que esse cansaço, esse desânimo, às vezes essa falta de energia, aquela coisa, puxa, tá difícil no dia a dia, a gente não reconhece que pode ser uma doença. Porque não precisa estar assim com aquele quadro que é a ponta do iceberg. Por exemplo, depressão, muitas pessoas falam que o dia é mais pesado, mais arrastado, como se carregasse uma mochila com 20 quilos nas costas da hora que acorda até a hora de dormir.
E a ansiedade? E a ansiedade, qual é a principal característica?
Então, a ansiedade, a gente tem que separar um pouquinho, porque a ansiedade, ela é normal. É como eu vejo o futuro. Por exemplo, eu peguei o celular 10 minutos antes, estava preparada, e isso é ansiedade positiva, porque eu projeto um futuro e eu mudo. quem estuda para vestibular, por exemplo, abriu mão de coisas para passar no vestibular. Então, isso é uma ansiedade que está construtiva. O problema é que muitas vezes ela fica desproporcional. Então, do nada, eu começo a ter uma reação que não dá para entender pelo contexto. Por exemplo, num assalto, eu ficar com falta de ar, mal-estar, ok. Agora eu estou em casa, tranquila, e de repente meu coração dispara. Eu tenho uma sensação de que algo vai acontecer de muito grave.
Sim.
Eu tenho um medo, e nessa hora, naturalmente, eu vou pensar, eu estou passando mal, eu tenho que ir para o hospital. E é interessante que a ansiedade, ela é uma descarga de adrenalina. Então, quando eu chego no hospital, eu já melhorei. E ainda escutei dos seus nervos.
Que coisa. Bom, a doutora está nos dando elementos importantes. Assim, a saúde mental, ele é um complexo de coisas, né? Quer dizer, alimentar, dormir, ter intervalos, trabalhar, o lazer, quer dizer, é um conjunto de fatores. Há, às vezes, fatos específicos que podem desencadear a depressão ou agravar a ansiedade, como a professora está explicando. Tem ansiedade, tem um grau de ansiedade que todos temos, né? Todos temos. Mas há fatos específicos que podem ou agravar ou disparar esse processo. Então, o que eu quero entender é o seguinte: qual é o primeiro passo? Quer dizer, quando a gente percebe que está incomodado, não está bem, não sabe qual é, às vezes até sabe, outras vezes ignora um fato, por exemplo, uma perda significativa, um desemprego prolongado, enfim, algo muito ali patente, você sabe o que está acontecendo, mas não sabe por onde começar para resolver. É que muitas vezes você precisa resolver o problema da saúde mental, às vezes, né, professora, para encarar, por exemplo, um novo emprego, uma nova etapa da vida.
Exatamente. Uma coisa que eu colocaria sempre é, na dúvida, procurar ajuda, por exemplo. Se não está conseguindo dormir direito, está acordando à noite. Às vezes algumas pessoas precisam até beber para conseguir dormir, para relaxar. A gente começa a perceber que a pessoa tem comportamento, olha, para conseguir dormir, relaxar no final do dia, eu preciso beber um pouquinho, beber, senão eu não consigo dormir. Que a pessoa está perdendo peso, ganhando muito peso, sem controle. Que, por exemplo, mudando alguns hábitos do dia a dia, melhorando a atividade física, alimentação, autocuidado, autoconhecimento, ainda tem um sofrimento, uma sensação de que não está bem. Se percebe que está durando, né? Quando a gente fala de tristeza, a tristeza melhora em uma semana, 10 dias. Agora passou 2 semanas, 3 semanas e continua arrastado. Eu estou me sentindo com dificuldade, um sofrimento emocional, estou mais isolada, sem conseguir ver as pessoas, tudo é mais difícil para mim no dia a dia. Se eu estou percebendo isso, é melhor procurar ajuda. Um profissional, ele pode avaliar e ver se tem um diagnóstico que necessita de tratamento. O psicólogo, por exemplo, também tem um papel importante na terapia para melhorar alguns aspectos que pode estar favorecendo da nossa personalidade, por exemplo, questões, o negativismo, às vezes algumas pessoas que só pensam um ponto de vista negativo, uma construção mental mais desfavorável. O psicólogo também ajuda muito nessa hora para o trabalho, lado a lado com o psiquiatra, com o médico clínico. Nessa hora, eu ia procurar um profissional que ele possa olhar, possa avaliar. Se não tiver um diagnóstico, ele vai falar, olha, isso aqui pode ser abordado, por exemplo, com mudanças de estilo de vida. Hoje a gente está falando muito de mudança de estilo de vida, de mudanças para melhorar a saúde mental. Mas ele vai poder olhar e falar, não, você está deprimido e precisa de um tratamento específico. E aí, propor o tratamento.
Perfeito. Agora, professora, se a gente está falando de alguém que tem alguém por perto nessa condição e, por exemplo, ocorre uma situação mais grave, um surto psicótico, por exemplo, uma situação, enfim, que parece fugir ao controle, há como fazer esse atendimento no sistema público de saúde, não é?
Sim. A primeira coisa que a gente tem é acolher a pessoa em sofrimento. Estar do lado. E eu, dessa hora, eu falo para o familiar, para os amigos, assim, você vai pescar, vai cozinhar, pôr o peixe e vai cortar e dar na boca. Ou seja, vamos ajudar essa pessoa a chegar no tratamento. Hoje a gente tem pronto-socorros com psiquiatras, pronto-socorros que tem serviço público, que tem psiquiatra de retaguarda, tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que em todos os bairros eles estão disponíveis, pode ser procurado. Você tem hospitais, e isso, a retaguarda do psiquiatra, ela hoje faz parte da equipe médica. Então, o familiar pode estar levando, nessa hora, facilitando o tratamento. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, procure um médico. Mas a pessoa está num momento de sofrimento, ela não consegue fazer os passos necessários. Então, vamos levar, vamos buscar, levar junto, o CAPS é porta aberta, por exemplo, vai ser acolhido por um profissional de saúde mental. Um pronto-socorro numa situação mais grave é a situação de cuidado, porque vai ter o primeiro atendimento. Às vezes, um quadro que parece psiquiátrico pode ser clínico. E o pronto-socorro vai poder ver se tem que fazer algum outro tratamento junto.
Muito bem. Bom, a gente quis aqui, para começar a concluir, falar desse janeiro, né, dessa campanha Janeiro Branco, e de alguma forma, quando a gente tenta colocar essa preocupação, né, dos profissionais de saúde, mas uma reflexão coletiva mesmo, né, para levar a, de alguma maneira, ou tratar ou prevenir esse problema, né, prevenir, porque é um problema de saúde coletiva isso, não é? Não é o Brasil, não é? É o mundo, né? É a sociedade moderna passando por isso, são jovens, são crianças, são idosos também, em situação de desassistência. Todos nós podemos enfrentar um problema como esse. Então, essa consciência coletiva ajuda, professora, para a gente começar a concluir.
Sim, é exatamente. Janeiro Branco é um mês interessante porque é um mês que a gente faz planos, que a gente faz planejamento. E, de repente, é um mês, é uma oportunidade para nós olharmos para a nossa vida. Olhar como estão os diferentes domínios, porque a saúde mental, a gente está falando de equilíbrio. Não é ausência de estresse, não é ausência de dificuldade, mas o que eu posso fazer para melhorar a minha capacidade de lidar com essa adversidade, com essa dificuldade, crescer com isso? Como é que eu vou me cuidar? Quer dizer, e aí é um mês que eu posso olhar para isso de uma forma que eu identifique aspectos que eu possa mudar, que eu possa melhorar, e a partir dali fazer planos, fazer projetos, fazer mudanças que eu vou aí estar fazendo durante o ano para atingir, ao final do ano, uma meta diferente, um crescimento pessoal, um equilíbrio emocional. Uhum. Importante lembrar que se eu faço uma meta, essa meta tem que ser factível. Não adianta fazer metas, às vezes, tão altas que a gente só desanima, né? Então, olhar para dentro, escolher um ponto para mudar, fazer um plano, escrever no papel, se comprometer com ele. E vocês vão ver que com isso vão adquirindo um equilíbrio emocional maior.
Muito bom poder falar desse assunto, alertar. Todos nós podemos enfrentar um problema como esse, não é? Não é exceção. Então, vamos nos conscientizar e buscar ajuda. E há também condições de atendimento no setor público para essas emergências. Doutora Tânia Corrêa Toledo Ferraz Alves, diretora de unidades de internação do Instituto de Psiquiatria do HC, Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pelas orientações, viu, doutora?
Foi um prazer.
Obrigada.